Dessa vez eu comecei o podcast de maneira inesperada.
Ai, do nada. Então tá.
Tudo bom? Como é que vocês estão?
Então, tudo bom, queridos? Está começando mais uma edição do podcast...
Um álbum por semana!
Mais uma edição, não, mais um episódio, né?
Exatamente, não deixa de ser uma boa edição.
E o meu nome é Diego Bach. Você me encontra nas redes sociais pelo @odiegobach, B-A-C-K. Sou publicitário, sei lá, eu queria falar que as coisas que eu faço, porque a Daya sempre fala, mas é que eu também tenho 4 empregos, então é isso.
E eu sou a Daya, cantora, compositora, também tenho 5 empregos, né? Administradora, e se tu quiser me encontrar pelas redes sociais, é @daya.oficial. Estamos aqui, mais um episódiozinho.
Pra o quê? Seguir a gente nas redes sociais. É @umalbumporsemana, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no...
TikTok.
Que lá temos conteúdinhos, gente.
Ai, tá tão massa.
Impressionante. Ontem uma pessoa comentou assim, ai, agora vocês estão fazendo TikTok
eu
também.
Vi,
lá no vídeo do TikTok.
Eu vi.
Adorei, então...
Curti o comentário. Ei, se é você, eu curti seu comentário.
ou seja, nem tava sabendo que a gente tá no TikTok, ó. Estamos lá com bons conteúdos.
A gente tá em tudo que é lugar, entendeu,
mas, ó,
meu bem?
O mais importante é o quê? O nosso apoia-se. Porque o nosso apoia-se... se nasceu, finalmente!
Finally
happened to me. E aí, você com 15 reaisinhos está tendo direito ao Best Friends do nosso Instagram.
Nossa!
Com o backstage do podcast aqui,
ó. É o que rola por trás, entendeu?
E tanta coisa já que aconteceu que não foi registrada, ainda bem.
Nossa!
Ainda bem.
A vez que eu fiz o álbum errado, por exemplo. Imagina você observando isso, sim, em primeira mão.
Fazendo o Envolver Challenge antes do episódio da Anitta.
Meu Deus do céu, verdade.
Bom, e tem também...
Tem também o nosso queridíssimo Telegram, que é o grupo onde todo mundo vai poder opinar, vai poder dar sugestão de episódio.
A gente tá em dúvida de uma coisa... A gente vê lá no nosso grupinho do Telegram o que eles acham.
Claro, ó, privilégios.
Então, quem tá lá é a galera VIP, entendeu? É o grupinho dos VIPs, é o Semanete Premium.
É, trocar ideia, indicações premium, sei que a gente
sem
vai lá.
Sem contar que quem tá no Apoia-se pode, então, dar opinião pra aparecer no episódio.
Opinião!
Do ouvinte!
Que delícia!
Então, gente, tá dentro aqui da descrição do episódio, só vai ler na descrição que tá o link.
Muito
ou
bem.
Lá no nosso Instagram, ou lá no nosso Twitter, tá tudo lá. É só acessar e ajuda a gente, que senão a gente vai morrer.
É facinho, mas se tiver alguma dúvida, nos chama aí, que a gente põe tudo.
Que a nossa equipe estará disposta a atendê-lo. Bom, e hoje a gente vai falar de... Avril Lavigne. E a gente já falou de Avril Lavigne aqui nesse podcast.
Já falamos.
Ah, meu bem, que foi no episódio 46 que a gente falou do álbum Let Go.
Ai, eu lembro bem, lembrei agora da gravação.
Exato, foi bem nostálgico, né?
Exatamente.
Gravar aquele episódio. Nossa, lembra que a gente gravava sentado no chão? Inclusive, o Let Go acabou de completar 20 anos.
Olha,
aniversário
isso.
De 20 anos. Inclusive, ela lançou aí uma versão comemorativa do Let Go agora, de 20º aniversário.
Só.
Então tem até umas músicas a mais ali, umas versões diferentes e tal. É, um conteúdinho ali...
diferenciado, entendeu?
Uma coisa, essa aqui não foi lançada antes, entendeu?
Ah, ela achei legal.
Entendeu? Umas demos, assim. Bom, e se a gente pensa na Avril Lavigne, ela surgiu lá, ali no início dos anos 2000, com essa faceta diferente do que estava rolando no momento.
Exato.
E isso criou um movimento totalmente novo. E a gente fala disso lá no nosso episódio 46, que a gente fala do Let Go. Então, se tu quer saber como é que foi esse início ali de todo o processo dela enquanto artista, na infância... Vai lá no episódio 46.
Que a gente conta tudo.
E aí, de lá pra cá, muitas coisas mudaram, né? Porque aí, esse movimento aí, punkzinho, emo, tudo mais, rock, diminuiu super, né? Se apagou. Porque aí a música eletrônica veio, né? A pop, a música pop também ganhou muito mais destaque.
O funk tomando o mundo.
Exato. Não, e sim, vários, né? Aí, subgêneros que estão aí. Mas aí, em 2020, pelo final de 2020, início de 2021, começou a se perceber que a indústria estava fazendo uma retomada ao pop punk. Entendeu?
Entendi.
Alguns artistas começaram, assim, a fazer umas letras mais na vibe do que era naquela época.
Tava quente.
Começaram a se vestir mais com o estilinho daquela época, entendeu? Muito xadrez, muita coisa de couro, correntes, essas coisas. E os artistas que, né, começaram esse movimento foram, tipo, Machine Gun Kelly, o Youngblood, a Willow.
Inclusive,
a Willow tá cada vez mais... A Willow já tá... punk mesmo, não é nem pop punk, assim. Ela lançou esses dias uma música que ela canta, assim... bem berrado, assim,
querida!
Sabe? Querida. Bom, e aí, então, começou a surgir aí em 2020 e 2021 esse estilo, né? E os principais aí caras responsáveis por esse Remember são o Machine Gun Kelly e o Travis Barker, né? E é muito curioso, porque o Travis Barker, ele era do Blink-182.
Uhum.
E o Machine Gun Kelly, ele não era rock, a vibe dele. Ele era meio rap, entendeu? Ele era meio rapper, assim. Tanto que ele tinha treta toda hora com o Eminem, tipo...
Tô ligada.
Sabe? Uma vibe mais assim. Aí ele começou a entrar nesse mundo... rockzinho, punkzinho. E aí, ele e o Travis Barker são, inclusive, aquela duplinha que tá com as namoradas agora, se vestindo que nem vampiro toda hora. Que o Machine Gun Kelly é com a Megan Fox.
Nada não.
Que eles estão toda hora de casalzinho e a aliança deles tem uns espinhos do lado de dentro, assim. Sabe, umas coisas assim, bem gótica. E o Travis Barker acabou de casar em um casamento todo frufruzento com a Kourtney Kardashian, né? A mais velha aí das Kardashians. Então, estão aí os dois aí muito na mídia, muito entendeu?
Só com as deusas.
Nas premiações toda hora, com looks, assim, chamando atenção, bem como era naquela época.
Claro!
Tanto que no casamento dele, é muito engraçado, que é uma coisa meio gótica, assim, ela casou de preto. Quer dizer, no casamento ela tá de branco. No pré-casamento que ela fez, foi de preto. E ele com uma roupa assim, tipo uma batina, sabe? Uma coisa bem...
medieval?
É, meio padre do mal, assim, sabe? Enfim. E aí, os dois estão encabeçando esse movimento, né? Tá? E vários artistas indo pra essa vibe. E aí, já tamo nessa nostalgia toda. Então, quem que falta? Falta uma Avril Lavigne.
Claro!
Falta uma Avril Lavigne. Trazer aí essa... porque
a
ela...
fundadora, né? Vamos trazer a fundadora.
Exato, porque assim, era o que faltava, né, no movimento. E era ela chegar pra dizer, ó, aqui chegou a...
Ó, chegou quem tem canto, entendeu?
Chegou a rainha do pop punk, porque dizem que ela é a princesa, né? Porque ela tem carinha de princesa.
Verdade,
mas ela
eternamente.
Já é... Exato, querida. Mas ela dormiu no formol, né? Mas ela é, então, a princesinha, mas pra mim ela é a rainha aí do pop punk.
Certeza.
E aí, é muito engraçado, porque ela começou a trabalhar com o Travis Barker, entendeu?
Ah, já se uniu com quem tá fazendo um movimento.
Exato, porque até... Então, ela lançou, né, o álbum, é o sétimo álbum da carreira dela, o Love Sucks, né?
Uhum.
Bem a coisa daquela época, assim, Love Sucks.
Sim.
Sabe?
Tipo, não, as letras, né? Tudo muito.
Tudo muito. Uhum. E aí, ela lançou, então, no dia 25 de fevereiro, o seu sétimo álbum, Love Fucks. Love Sucks. Esse projeto, então, já saiu na gravadora do Travis Barker, entendeu?
Ah, entendi.
Ele trabalhou, inclusive, na produção do álbum.
Entendi.
E ele era, né, então, integrante do Blink-182. Inclusive, a gente consegue perceber, assim, características de sonoridade que pertencem muito a ele dentro dessa proposta dela.
Guitarras.
Muito
agora,
altas.
Agora faz muito sentido, né?
As
assim,
baterias,
né?
As muito baterias altas e aceleradas.
Muita pressão também na maneira de tocar, sabe?
Exato.
Faz muito sentido.
Bom, e daí com esse álbum, ela chegou chutando a porta, dizendo assim, ó...
Voltei!
Voltei, e assim, ó, eu vou voltar na quebradeira, porque o álbum, ele tem um ritmo muito,
muito
acelerado. Porque no início da carreira, ela tinha muito aquelas love songs, assim, né? Aquelas sofrências, assim.
Uh-huh.
E agora, isso, ela até fala de alguns temas, assim, né? Mais, né, desiludidos e tal, né? Love Sucks é o tema do álbum.
Uh-huh.
Mas de uma forma muito agitada, muito acelerada.
Combativa até, parece, sabe?
Total.
E tipo, ai, tô revoltada de falar disso mais uma vez, mas é isso, sabe?
Aham, verdade.
Demorou, mas chegou.
E aí, ela também não veio só com essa coisa dessa sonoridade aí, que também tá muito impressa nessa sonoridade do Travis Barker, mas ela também adentrou na estileira da era, porque isso é uma coisa muito importante pro movimento,
claro,
entendeu?
Claro que sim.
Esse estilo do que é os videoclipes, a visualidade dos looks, né?
Muito, porque é marcante, né? Se a gente vê algum elemento, alguma foto, a gente...
Exato, sabe? Tal qual a sonoridade, né? Tipo...
Exatamente, isso que eu ia comentar, sabe? Ela conseguiu resgatar muito bem essa estética vocal dela, sabe?
E também
que é marcante.
Vocal também.
Muito, muito, com aqueles
vocal
agudos
demais.
Marcados, com pressão, ó. Pá, na nota. E tipo...
Mas parece um gritinho, gritadinho,
assim,
né?
É, um gritadinho,
né?
Exato. Como a gente, como a gente fala no canto, assim, às vezes tem alguns ajustes vocais... Que é o chorinho, meio que chorandinho, assim, mas que faz com que a nota pá.
Sim. E que não
ponto.
É fácil de fazer, né?
Não, mas a danada, com 37 anos, tá com a voz, ó, super em dia.
Sim.
Parece aquela guriazinha do início da década, né?
Para de 20 anos atrás, né? Uhum. Socorro. Mas também eu percebo que eles já usaram um pouco mais de autotune na voz dela, uns efeitinhos assim. Mas também muito como estética, né?
É,
não
eu
como.
Acho que sim, sabe?
Ai, salvar a voz, né? Mas. Como estética
nada,
mesmo, assim.
Extremamente perceptivo,
é, não
sabe?
É um Pedro Sampaio.
Ai, gente.
Não é um Pedro
Como
Sampaio.
Como é que é? Pedro Sampaio pôs cantora.
Esse meme é muito bom.
Ai, sim.
E aí também, uma coisa que é muito marcante, é porque no último álbum dela, que foi o Head Above Water, de 2019, ela tava explorando umas sonoridades mais pop, sabe? Uma coisa assim, menos pesada.
Eu lembro de ter ouvido, sabe? E perceber que ela tava meio que...
Exato, sabe? E mais calminha, assim, e tal. Porque também ela tava passando por aquele processo de fragilidade, que é aquela doença de Lyme que ela tava lutando contra.
Ah, verdade.
Eu até nem sei exatamente em que ponto tá agora isso. Uhum. Mas ela também tentou ir pra uma coisa diferente, sabe? Porque ela já tava há alguns anos sem lançar nada. Então ela tentou, ali naquele momento, voltar por um caminho diferente, mais madura e tal. E não vingou muito, entendeu? Não foi um álbum que fez muito barulho, assim, e tal.
Uhum.
Inclusive, essa doença, o Justin Bieber tá enfrentando atualmente. Que ele tá até cancelando shows agora. Tipo, tem notícias, assim, de 5 dias atrás, 3 dias atrás.
Que coisa.
Enfim, então ela tava naquela era, sabe? Mas, assim, daí não deu muito certo o álbum, não engajou muito. Então, eu acho que foi muito também seguro agora. Ela voltar pra isso, sendo que isso tá no auge, né?
Sim.
Como é que ela não vai explorar
tá
isso?
Tá fresco de novo.
Exato. Uhum. E até assim, gente, são 20 anos, então...
Caramba!
Ela tem os fãs dela, mas também tem quanta gente nova aí pra ser explorada, sabe?
Nossa, é verdade.
Por isso que eu acho também que o álbum, ele é tão... Faca na bota, sabe? Tão acelerado. Então já chega mandando logo a letra. As músicas são mais curtas.
Porque é uma coisa muito Olivia Rodrigo, sabe?
Exato. E assim...
Pra galera que conhecer, vai achar super fresco, novo. E
então,
nem vai imaginar que ela que...
Exato. E a gente fala disso no outro episódio da Avril. De como ela é a mãe desse movimento todo. Porque ela foi a inspiração.
Muita
pra
gente.
Hayley Williams, do Paramore.
A referência.
Que eu falei?
Isso. A Hayley.
E pra Billie Eilish, por exemplo.
Verdade.
E a própria Hayley já vira referência dessas novas, entendeu?
Claro, claro. São gerações.
Exato.
De influência.
Então ela é a grande mãe do movimento,
tô
sabe?
Ligada.
E aí, então, perceber que ela tá voltando agora pra isso e assim, com faca na bota, com os visuais, com tudo tão amarrado, né? Os videoclipes e tal, os looks, o cabelo. E ao mesmo tempo, ela tá mais madura.
Óbvio que sim.
Obviamente. 20, né, não, 20 anos desde o primeiro lançamento, mas assim, sei lá, 10 anos depois da época que ela tava trabalhando isso, 8 anos
uhum,
faz.
Uhum.
Então, o último álbum dela que teve músicas, assim, desse estilo, que aí deram uma bombada, são de 2013, tipo, sabe?
Ah, e, não, mas já são bons 11 anos.
Né, então, não, 9.
9 anos.
É uma matemática dos artistas.
É.
Mas consciente eu achei também por algumas letras, assim, sabe? Por mais
claro.
Que algumas letras até parecem meio rasas, assim, meio, ai, cantando sempre sobre as mesmas coisas. Mas algumas letras, assim, por mais que elas sejam com uma linguagem muito fácil e acessível, elas falam sobre algumas coisinhas, tipo, que dá pra perceber como tá mais realista, mais
uhum.
dando a real, assim, mais aquilo... consciente, essa era a palavra.
É, aquilo que tu vai aprendendo relação após relação, né?
Exato.
Tipo, ela fazendo uma trend no TikTok, nossa, alcança milhões
Exato.
De adolescentes, tá ligado?
Exato, tanto que tem coreografiazinha de TikTok, né? Tipo,
total.
Pra... Então, acho que é isso aí. E aí, Daya? O que você achou de Love Sucks, da Avril Lavigne?
Como eu já falei, é impressionante como ela me transporta para os meus, sei lá, 15 anos. E, nossa, eu senti muito, 12, assim, sabe? 13. Tipo, ai, no meu MP3, que tocava,
baixei todas as músicas.
Baixei, escutando aqui no jardim de casa, assim, uma coisa bem específica.
Sim.
E é incrível como ela me transporta pra esse momento, né?
Sim.
Tipo, eu adorei. De fato, eu acho que ele é muito fiel a essa estética sonora e o que é que ela busca passar.
Sim.
Né? Essa referência emo eterna. E, mas assim, eu tive a impressão de que algumas músicas eram um pouquinho parecidas. Eu acho que principalmente pela estrutura musical que
total,
é abordada.
Total.
Tipo, sempre nessa... Assim, daí o refrão é mais... bateria e guitarra e tudo mais. Mas assim... Não tem nenhuma música que eu considere ruim.
Eu também.
E, tipo, eu acho que ele vai andando de uma forma muito gostosa. Já começa também de uma maneira
muito
explosiva. E demora até baixar.
Exato.
E dá uma baixadinha e, opa,
exato,
todo mundo já tá voltando.
A baixada que dá é só um, um sopro ali, né?
Mas...
Porque nem baixa muito, né?
Exato. Os arranjos são bacanas também. E aí tem uma e outra música, assim, que, tipo... Colocam novos elementos, aparece um piano ali, aparece, sei lá, um cello, umas cordas. Mas no mais, assim, os arranjos têm meio que essa estética, que é a estética mesmo do estilo.
Muda, assim, a melodiazinha, a vocal, principalmente, né?
Exato.
Alguma melodia ali da guitarra e tal, mas basicamente as coisas são... Essa estrutura é bem parecida mesmo,
é,
né?
É, exato.
Bom... Vamos então para os pontos altos e pontos baixos deste álbum. A gente tem que fazer uma musiquinha agora de pontos altos.
De transição.
Que nem tem no Faixa a Faixa, porque esse aqui já é o nosso momento.
Verdade.
Vamos criar aqui agora então. Falando isso pra Daiane, às 9h17 da noite, ela só me olhou com um olhar assim, mortal.
De tipo, poxa vida, agora!
Então vai, o que é ponto alto de Love Sucks, da Avril Lavigne?
Olha, vamos começar pelo começo, talvez, né?
Eu acho
que Cannonball já é um tiro certeiro, digamos
total,
assim.
Total.
Né? É uma música boa, já começa naquela pressão, nessa coisa das guitarras pesadas, a batera comendo pegada com força, aquelas viradas fatais intermináveis que vai de um lado
parece...
até o outro.
Eu anotei que é uma metralhadora, sabe? Porque assim, ó, aquela bateria, gente do céu,
muito.
Ela tá assim, ó...
Eu juro que eu fiquei imaginando... Eu vi a imagem do cara... gravando lá no estúdio.
Sim.
E, nossa, que loucura.
Sim. E não tem como tu começar aquilo ali já assim, né? Tu tem que dar uma aquecida, eu acho, né? Pra tu,
pra tu
conseguir estar naquela velocidade ali, né? Porque não é bem assim.
Velocidade, a pressão, claro que, tipo... Não é também força, necessariamente, é o jeito, né? De tocar.
Sim.
Mas...
tem uma precisão, né?
Sim,
é a força
coisa...
da precisão.
Reloginho.
É o reloginho, exatamente. Bom, e ela já começa ali dando uns berrinhos, assim, né? Ela já começa já jogando a voz. E eu acho uma graça aquelas flexões de interpretação que ela faz nessa música, assim, sabe? Parece que, como tu falou antes, assim, parece que faz a gente voltar no tempo... Pra uma música que tocaria na trilha sonora de Malhação.
Não, exatamente,
sabe?
Eu pensei isso hoje, eu esqueci de anotar, mas
porque
muito,
é isso.
Muito.
Só parece ser um pouquinho mais agressiva, talvez, do que era naquela época. Mas
exato.
Assim, é uma sucessão das coisas.
Mas exatamente,
né?
Essa é aquela coisa bem clássica que me remete a eterna Avril. Né? Enfim, daí aquela parada clássica que rola depois, que só aquela coisa mais voz e guitarra.
Sim,
pra do nada.
Clássico.
Nossa, muito.
Clássico.
E o refrão bem catch, né? Porque
bem
é também outra característica bem marcante do estilo, né? Tipo,
sim,
ter
total,
esse refrão.
Total. É o elemento pop da.
Com certeza, é essa estrutura bem pop também.
Sim, total.
E é uma super música aí pra começar, eu acho.
Nossa,
que ela
eu
já...
Nossa, eu amo que ela é a primeira.
Já direciona muito bem, inclusive, sabe?
Total. E aí já faz também uma ida muito boa pra segunda, que é Boys Lie. Que, além de ser esse feat aí com Machine Gun Kelly, que é outro grande nome que tá agora, né... Com
sim,
muito representando.
Soube aproveitar esse nome.
Exato.
Que tá aí bem em alto
então,
também.
Então, eles terem também essa... Eu acho curioso que na música tem essa relaçãozinha, esse diálogo dos dois,
sim,
né? Não é só um cantando uma estrofe ali, o outro cantando outra,
é, os dois lados da história,
tem um
né?
jogo acontecendo ali, né? Tipo, cada um dá a sua versão da história.
Eu adoro isso.
Do fim do relacionamento e...
O contraste da voz deles também é muito interessante,
exato,
né? Ela cantando naquela região aguda, naquela
super
voz
aguda.
Com pressão, assim.
Uh-huh.
Né? A voz bem firme e ele com a voz, né, um pouco mais grave. Fica tão massa essa mistura. mistura.
Sim, eu gosto também. E até essa coisa da música de... ai, a pessoa tóxica, não sei o quê. É muito já um tema desse tipo de música, sabe? De pop punk, assim. Se fala muito disso nessas músicas. Até ela já tem músicas falando sobre isso.
Uhum.
E aí, mas pra mim, o que me pega é esse troca-troca dos dois ali. Dela falando boys like, ele girls like you, uhum. Sabe? Tipo...
Sendo que também a parada de ter o lá-lá-lá-lá, que é aquela coisa que chama todo mundo pra cantar junto. Não tem, exato. É música que faz sucesso.
Exato, mas eu já acho elas parecidas. Assim, o instrumental ali.
Entendi. Nossa, já achou isso parecido na segunda
já
música?
Já achei. Tipo assim, porque parece que ela faz um... Parece que elas duas são quase uma coisa só, assim. Uma música, um prólogo e uma, sabe? Tipo assim, dois momentos de uma mesma grande coisa, parece.
É, quando vê, é justamente a intenção, né?
Quando vê, né? Um grande minhocão ali que...
Uma grande música.
Um grande minhocão que dura 12 músicas. Quase um set.
Uhum.
E aí a gente desemboca em Bite Me.
Exato.
Que foi o primeiro single da era. Então foi ali escolhida a dedo pra representar Love Sucks antes de lançar o álbum. E eu achei a escolha perfeita.
Se tem uma música nesse álbum que, tipo assim, coloca ela em essência ali, tanto no jeito de cantar quanto em arranjo, sonoridade, é Bite Me.
Eu
então
acho
ela
também.
Acertou em cheio, tipo assim, vem por aqui, vem comigo de novo, ó.
E também com esse refrão muito chiclete, que
muito.
Bom, a gente tava cantando aqui antes de gravar, a gente tava cantando esse refrão. Mesmo que foi o primeiro single, né? A gente ainda tá cantando ele.
Exato, com aquelas notas marcadas ali do refrão, que é uma coisa que fica muito característica do som.
Sim, aquele riff... E ela tá com muita atitude nessa letra, né? Porque a gente tá vindo ali de boys like, é uma coisa mais ali, né? Remoendo ali um negócio. Aqui ela tá com mais atitude, né? Ela quer distância mesmo. E aí é isso.
É.
Abre aspas, saber o próprio valor e ter a força de seguir em frente quando sabemos que merecemos coisa melhor. Então é isso aí, ela tá decidida.
Ah, isso aí. Ela tá com essa atitude justamente no jeito de cantar, que pra mim é uma das interpretações mais marcantes do álbum.
Total. Amo.
Amo.
E aí, o que mais?
Olha, eu já desembocaria na quarta, que eu também achei ela uma boa música, entendeu? E pra mim, ela tem muito a vibe daquela música Seven Things, da Miley.
Ah!
Principalmente naquela parte que, tipo,
que ela
meio que...
A música que é Love It When You Hate Me.
Isso, exatamente. Que é principalmente aquela parte que ela meio que enumera as coisas, sabe?
Sim, aí... total.
Também me levou justamente pra aquela mesma fase, né?
Sim.
Miley não é emo,
né? É um pouco pós ali. Vem do Disney,
Tô ligada, Mas, me lembrou.
Remember the time. Aquele rockzinho mais Disney, mas que, né? Só
sim,
existe porque existiu uma Avril Lavigne antes.
Não, com certeza.
E eu acho também muito catchy essa frase, Love You When You Hate Me, que é já uma frase maior, né? Eu já fico com ela na cabeça o tempo inteiro, assim.
Total.
Então já acho ela também meio catch, assim.
E a parte do Black Bear também eu acho ótima, que ela cumpre uma função ali de cantar uma parte mais de boas na música.
Meio que coloca um rap nesse estilo de música, né? Que é uma coisa meio inesperada, assim.
Exatamente, mas um rap também cantado de uma maneira mais melódica.
Sim,
assim, né?
também. Eu acho meio conflitante ali um pouco esse momento, mas acho interessante estarem explorando aí.
Eu acho justamente interessante por ser algo diferente, né?
Exato.
Senão, se continuar na mesma estrutura. Algo parecido ali já nem me chama muita atenção, né?
Porque sim, total.
Tende a ser algo que, né?
Total.
Já está sendo muito explorado no álbum.
E o que tu achou de Love Sucks, a música aí, do nome do álbum?
Ah, tu sabe que não foi um dos grandes destaques.
Eu
pra
também,
mim,
parece
sabe?
Que quando tu chega nela, tu dá uma leve frustradinha ali, né?
É, porque eu acho que depois de quatro músicas que.
Também são
traduzem
muito, né?
Essa essência, assim, meio que essas quatro primeiras já põem todos os elementos, todas
sim.
As possibilidades. E é uma música com pressão também, e tem alguns elementos diferentes, tipo, tem
sim.
Um pianinho, tem um refrão cat também, e é boa. Mas, assim, arranjos parecidos, de certa forma, aí eu já comecei a pensar, tá,
sim.
Legal. Mas é boa, tem o nananã também, que é outra sacada ali
exato.
Do som, mas o que tu achou?
Não, eu achei meio bem parecido isso com isso que tu falou, né? Que ela tem esses mesmos elementos e tal, ela é gostosa.
É.
Mas também acho até essa essa temática, assim, como ela fala muito dessa temática, acaba até a temática ficando um pouco repetitiva, sabe? Porque não é a primeira música que ela fala já disso.
Eu anotei isso, né? Que parece, ai, super adolescente já. Já fiquei meio cansadinha, assim.
É, né? Quem, assim, sem paciência, né?
É, eu pensei, tá, bom, já entendi o que é isso.
Aí depois a gente tem Kiss Me Like the World is Ending.
Uhum. Que eu você também, achou? Sabe?
Essa achei que é uma das que eu menos...
É.
Menos brilhou, assim.
Exato.
Mas Love Sex também acho que é uma das que menos brilhou pra mim.
Mas ela também, de certa forma, né, parece mais uma das músicas antigas dela, além da melodia ser massa e tal.
Sim. Tem aquela... Um pouquinho mais romântica, né,
e tal. É, tem aquela pegada de guitarra mais abafadinha e tal.
Sim.
A sacada ali de cantar Kiss Me, né, cantar o Kiss mais grave e Mi no agudo e tal.
É, e tem até a questão de que ela
seria
tá...
Seria bom se o Mi fosse um Mi. Ah, isso eu não olhei.
Se o Mi fosse um Mi. Faria sentido.
Faria.
Mas até assim, Kiss Me Like the World is Ending, que ela tá apaixonada, né? Me beije como se o mundo estivesse acabando. Que ela tá falando mais de amor, de uma forma apaixonada. Vem logo depois de Love Sucks, que é o oposto de temática, entendeu?
É, não construiu ali,
é,
entendeu?
É, daí parece, tipo, que o nome do álbum é Love Sucks, né? Daí, tipo... Não sei, fica uma quebra aí um pouco pra mim.
Entendi.
Sabe?
O conceito aí deu uma...
É, talvez podia ser da versão deluxe, sabe? Ou o álbum ter uma estrutura que leve essa... Que trabalhe a dinamicidade do Love Sucks.
Entendi.
Do que é um amor, do que o amor é um saco, sabe?
Sim. Mas ela tá mais uma vez humilhando, arregaçando nos agudos.
É, não, isso aí...
Perfeita, maravilhosa em todas as músicas.
Aí temos Avalanche, que dá uma...
Parece que começa uma parte mais de boa.
Exato,
do
parece
álbum.
Que a gente vai pra aquele momento que se encaminha daí pra a segunda parte final ali, né?
Exato. Eu gosto bastante,
eu
assim.
Eu gosto também. Acho ela memorável, tanto pelo nome quanto como essa
a
palavra
sonoridade.
Soa dentro da música.
Exato. E pela sonoridade, né? Porque já começa com o violão, num riff mais clean, assim, que passa um certo ar de introspecção pra mim, né? Por
Sim.
exemplo. Ainda mais entrando um cello depois.
Sim.
É, aquele... Grave, rasgadinho.
Não,
tem piano
isso é
também,
lindo.
Né?
E acho que essas coisas mais graves que entram dessa forma são muito uma coisa dela,
Sim.
né? Então, acho que é um grande fanservice esse álbum, mas que também quer abocanhar públicos novos, que ai, é uma coisa muito nostálgica, assim, né? É muito...
Exato.
Mas de uma forma que acho que tá nesse ritmo tão assim, deixa uma coisa mais fresh. Então, tu fica com esse sentimento, mas dá uma noção de atualidade.
Se bem que a música, ela tem vários momentos também, né? Porque
Sim.
nessa parte inicial é mais essa coisa do violão, aí entra um piano, entra um cello. Depois entra a bateria, né? Aquela coisa mais aproveitando os tambores, a parte mais grave,
Sim,
surdos uh-huh. também. Aí quando a banda entra de fato, né? A bateria tem algumas variações que são interessantes, né? Tem uma partezinha ali que ela tem uma levada até meio dance, assim. Depois entra meia lua. Então é uma das músicas, assim, que...
Tem
mais variações,
né?
De elementos,
isso
assim,
é verdade.
Isso me encanta. Até na parte
verdade.
Final, mais pegada com sintetizador ali fazendo riff, sabe?
Sim.
Ao invés de guitarrada.
Sim, sim, sim.
Já
sim.
achei interessante, entendeu?
É, não, eu acho que essa é uma das que eu mais gosto do álbum, assim. Porque depois daquele início muito bom que teve, aqui parece que essa chama atenção de novo.
Exatamente,
sabe?
Né? Que vem depois de duas ali meio morninhas, tá?
Exato.
Mas é engraçado que essa é a música também mais comprida do álbum, né? 13h39. Ela parece até eterna.
Longos 13h39.
Isso é muito doido, né? Porque a gente não tá mais muito acostumado a ouvir realmente músicas muito compridas. Eu fiquei, nossa, essa deve ter 4h30. Eu olhei assim. Isso deve ter 4h30. É, 13h39.
Não, mas 13h39 já é tipo 3h40, né? Já é quase 4. É uma música longa, assim.
É, não, é verdade.
Uma música longa.
Tem que lembrar que o minuto tem 60 segundos, não é tipo metros que é 100, entendeu?
Exatamente.
Às vezes tem que parar pra pensar sobre isso. Mas na letra também, eu acho bem bacana, sabe? E traz essa coisa de tipo, eu digo que estou bem, mas não me sinto bem por dentro. Eu tenho escorregado e deslizado, meu mundo está ficando mais frio. Estou cansada de olhar por cima do ombro.
É
como se eu estivesse fugindo de uma avalanche. Olha, isso é muito profundo.
Não, e
é
linka muito bem a imagem que ela traz do avalanche com o que ela acabou de falar, né?
Exatamente.
Ela ilustra muito bem.
Essa coisa meio dessa crise, dessa ansiedade que toma conta.
E...
a gente entende.
Tá, então pelo visto vamos falar de todas, né?
Vamos, assim, estamos falando na ordem.
É, estamos indo na ordem, tá, então assim, também não tem nenhum ponto tão...
É, avaliando estrutura, entendeu?
É, exato.
Então,
eu
o que
acho
tu
que
acha
é
de
legal.
Déjà vu que vem logo em seguida?
Então, ela volta pra essa coisa, né, que tipo, a gente já tava vendo lá naquele outro bloco inicial do álbum.
Uma energia moderada, eu diria, que ela tem.
Mas assim, essa coisa afrontosa, eu quero dizer,
claro.
Sabe? Que ela tá de novo já nessa coisa... Parou de falar de amor, parou de falar de... de olhar para as próprias, né, fraquezas ali e tal. E tá indo agora pra uma coisa de novo mais combativa, né?
É, e vendo que os ciclos se repetem.
Exatamente. Você precisa saber seguir em frente e se comunicar nos relacionamentos. Com o passar do tempo, eu aprendi que as pessoas não mudam. E você não pode esperar isso delas. Entendeu? Então é com esse remorso, é com essa coisa.
Uhum, claro.
Mas, né, love sucks. Se love sucks, love sucks.
Em algum momento ela ia se iludir de novo, ver que as merdas, shits happen. E é isso, né? Se toca, menina, vai repetir de novo, né? Os ciclos se repetem até a gente, sei lá, tomar consciência e não permitir que as coisas aconteçam, né?
A gente tá falando de déjà vu?
Isso.
Mas é outra que nem Avalanche, ela se destaca pra mim, parece, porque... não sei, a forma como ela entrega essa letra, esse refrãozinho também...
Quando a interpretação se junta com um arranjo bem feito que também entrega essa mesma intenção,
sim.
Né? Então...
e essa rítmica dela é mais pausadinha, né? Ela não vai tanto, ela é mais trancada, assim, né?
Ligada.
Tipo, ela anda e para, anda e para, anda
exato.
E para.
Exato. Boa observação.
Ah, galera!
É?
E aí temos Fu!
Fuck you! Very, very much.
E aí?
Rock and roll?
É, aqui é rock.
Pesado.
Que a galera do
voltou
rock...
voltou com toda a energia aqui, ó.
Então, porque de novo eu sinto aquela sensação de... estamos... é, a sucessora natural, parece. Sabe que nem aconteceu lá no início aqui.
Sim.
A sucessora natural da próxima é essa, porque elas meio que... parece que uma coisa desemboca na outra, sabe?
Sim, mas eu acho ela bem gostosa de ouvir. Outra com muita atitude, né?
Sim.
Porque ela vem com essa coisa bem afrontosa.
Mas com essa sensação de sonoridades parecidas, né?
Sim. Aí eu já nem... no começo eu me propus a marcar o que eu tinha gostado ou não gostado, assim, de tipo verde e amarelo, que eu achava meio repetido. No final eu já
nas
nem...
tuas marcações aqui.
É, no final
no
eu
final
já nem marquei,
já...
assim, porque eu... tá, eu já tava...
sim,
okay.
Bom, se, tudo é legal.
Tudo é legal, mas ok.
É, tudo é legal, mas ok. E tem aquela risadinha dela no final também.
Ai, que ela dá, né?
Como é que é?
Assim, modesta.
Ai, meu Deus. Bom, seguindo, temos All I Wanted.
Participação de Mark Hoppus.
Então, essa música é uma que dá muito essa sensação de nostalgia de novo, né? Mas assim, eu achei essa com elementos bem nostálgicos, assim.
É, ela tem umas sacadas diferentes. Por exemplo, a bateria faz uma sacadinha que parece que meio que atrasa o som, sabe? Óbvio que é só impressão, né? Tá tudo...
Sim.
Mas, e a participação também é bem massa, agrega bastante
pro som. Total, total. E dá uma vibe, né? Essa música mais aquela coisa californiana, assim, sabe? Blink-182, assim, sabe? Aquela coisa. Acho que vai pra essa, vai pra esse lado.
É.
Que, inclusive, eu acho, de novo, assim, que ela muito tá fazendo quase uma mescla das sonoridades que ela tem muito forte nelas, mas também essas pegadas do Blink-182. E o próprio Mark Hoppus, ele era do Blink-182 também, né? Então, tipo assim, é o grupinho ali do Blink-182, porque é o Travis Barker, é o Mark Hoppus.
Ah, verdade.
Entendeu? É um...
juntou o complô.
É, que ele era baixista e cantor.
Muito!
Que é a produção do Travis Barker, né?
As guitarras, a bateria, nossa, muito.
Essa aqui, muito, essa coisinha californiana.
É, e uma melodia que já parece que já foi usada antes, sabe?
Exato, eu também achei isso. Parece, assim, uma essa coisa nostálgica, assim, de que poderia ter sido lançada...
É, quando vê foi.
Quando vê, um remake que
ou
a gente não
quando
tá sabendo.
Vê não foi lançado naquela época.
Dare to Love Me. E aí, tamo chegando no finalzinho aí.
Ah, isso tem vibe piano, intimista, daí eu gosto.
Ah, tua cara, né, ô
sim,
Cristina.
Meu jeitinho.
Porque daí aqui parece que é o momento mais balada do álbum, né? Tipo assim...
exato. Não, quando entra a banda, dá aquela sensação de esperança. Parece que,
esperança.
Tipo...
esperança.
sei lá, tem uns violinos ali, entra uma vibe assim de tipo, tu fica tipo,
sim,
vai dar certo, sabe?
Sim.
Nem sei exatamente o que, né? Caso ele ouse em amá-la, vai dar certo.
Exato. Mas quando chega nessa, assim, que eu tive essa sensação de, nossa, pior, né? Até agora foi tipo, pá, 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 pá. Ah, então
só
tá.
Ali que, é, de ali fato, que... assim,
E uma coisa mais... Essa sonoridade fica uma coisa mais dramática, assim, né? Mais...
Muito.
Melancólica. Eu
adoro.
Né?
Ela tá tipo assim, ai, querido, só fala quando for de verdade mesmo, tá?
É, exato.
E é bem isso. Também acho.
É, mas até demonstrando um pouco mais vulnerabilidade, né?
Claro.
Então,
dói.
Não me diga que você me ama se você não quer isso. Não diga outra maldita palavra se você não acredita. Apenas me diga se você se importa comigo. Só me diga se você se atreve a mamar.
Mamar. A gente se olhando assim,
a gente
mamar?
Se uma olhada dela, mamar? Quando vem até melhor, né?
Eu acho.
Só me diga se você...
se atreve a mamar.
Se você se atreve a me amar. Oh. Ou seja, ela tá ali, ó, vulnerável, aqui, ó, não vem com essa de novo.
Não, não, não. Aquela tá atenta, né? A moça tá atenta. Não dá pra deixar passar.
E aqui, pra finalizar, né, esse álbum curtinho que a gente teve até aqui...
Uhum.
Temos Break of the Heartache.
É a música mais curtinha. É bem vibe final de álbum.
Eu achei também. Ainda mais que ela trouxe nessa... Esse finalzinho do álbum também. O início e o final são muito bons.
Aham. Uh-huh, o final é aquela coisa aqui, ó.
Uh-huh.
Balançando os braços e tal.
Ela,
mas é uma música
tá
mais pra
aqui.
Cima aqui, né? E tal.
Sim. E até com essa temática toda do álbum, né? De Love Sucks. Quando chega aqui, ela tá mesmo assim, ó... Sabe? Botando um fim nisso, assim, ó. Querendo passar. Querendo ir pro próximo... Pro próximo problema. Esse aqui, agora ela já destrinchou.
Vamos com outro.
Exato, que ela destrinchou, então assim, ó, tchau e benção.
No próximo álbum, mais considerações.
É, no próximo vamos ver o que eu trago pra vocês.
Exatamente. Mas olha, né, ela é tipo um... É bem uma vibe encerramento.
Não,
assim,
muito,
né?
Encerramento. Muito. Eu achei legal isso, porque daí tem toda essa temática Love Sucks no álbum inteiro e tal, e legal. Aquela uma lá que dá aquela quebrada, que fala de me beija lá como se o mundo fosse acabar.
Me beija com raiva.
Me beija como se o mundo fosse acabar. Enfim, é isso.
É isso.
É sobre. Então, o que, que são aí os principais pontos altos e baixos do Love Sucks? Tem essa estrutura aí que é... Que tudo é muito legal,
fluído,
muito eufórico, muito fluído. Umas coisas encaixam na outra, ele anda muito bem. Quando tu vê, já passou 4 músicas.
Não, exatamente. Eu acho que por ter essa sonoridade bem característica e talvez saber conduzir muito bem isso dentre as faixas do álbum, ele rola muito bem.
Sim.
Tipo, tu põe pra ouvir, é uma delícia. Quando vê, já passou o álbum inteiro. É um álbum curtinho,
exato,
também. Acho que são uns 35 minutos.
É, 32, eu acho. Que o Pontos Baixos, acho que ele se torna repetitivo.
Torna.
Tanto na sonoridade, assim, nessa estrutura das músicas,
exato,
né? Até em alguns timbres e tal.
Uhum.
E até nas letras, né? Porque, assim, dentro dessa coisa do Love Sucks, acho que ela poderia... Que as letras dela são muito legais, né? Não tem como negar.
Com certeza.
Mas acho que ela poderia ter destrinchado outras facetas do Love Sucks.
Entendi.
De como o Love Sucks... Até pra fazer mais sentido aquela música que fala de outra coisa, sabe? Que fala mais de coisa mais amorosa, assim, mais apaixonadinha.
Exato. Parece que é tudo meio que de um ponto de vista só,
é,
sabe?
É, exato. Parece que ela podia ter destrinchado isso um pouco mais, porque acaba ficando um pouco repetitivo e sem contar que a sonoridade, na sonoridade isso também acontece. Então, como as letras se repetem muito, parece que quanto mais repete uma mesma temática, mais tu vai esvaziando o significado dela.
Uhum.
Sabe? Porque aí se torna uma coisa repetitiva. Sim. Tipo assim, tu não...
Ah, precisa dizer tanto sobre isso? Tipo, já entendi.
É, tipo, fala sobre outra coisa,
uhum,
né?
Exato. Mas é bem... Eu gostei muito dessa sequência inicial aí das 4 primeiras
músicas.
Nossa,
eu também
assim,
amo.
Pra mim é ouro, né?
Amo.
Inclusive,
também.
Já dentre essas 4 primeiras, 2 com participações bem, bem bacanas,
então,
né? Do Machine Gun Kelly
uh-huh,
e do Black Bear.
Inclusive, isso é um ponto altíssimo do álbum, né?
Sim.
Esses feats que funcionam muito
certeiros.
Bem e trazem essa dinâmica pro álbum, assim,
claro,
que em muitos
claro.
Momentos parece faltar, essas uh-huh. parcerias, elas trazem o diferencial, assim. Acho que as pessoas devem até ter sentido um pouco de falta de ver alguma participação mais pop, assim, sabe? Alguma outra mulher, porque
pensei.
Tem várias agora, né?
Uh-huh.
Nessa pegada. Então, quando vê... É uma expectativa que a gente cria, né? Assim, enfim, né? Mas eu acho que os...
Imagina se ela pega agora alguém que ela foi referência. Tipo, se ela chama Hayley de Paramore,
exato,
sabe?
Exato, tipo, Olivia Rodrigo, sabe?
Meu Deus, bem massa.
Seria assim, né? Aí sim os novinhos iam pirar, né?
Exatamente. Bom, ali, pela Deja Vu, pela oitava, pela nona música, aí eu fiquei bem saturadinha, assim, da sonoridade, assim, eu acho que talvez da temática das músicas.
Sim.
Mas eu acho que é isso, assim, que eu tenho de pontos fracos, sabe?
É isso aí que a gente falou, eu acho também. Mas a produção é muito boa, assim, essas guitarras que tem muito fortes e que muitas vezes se parecem, elas são muito boas.
São características.
As baterias, o jeito que elas são, eu achei legal essas baterias, essas guitarras estarem em algumas músicas muito altas.
Uhum,
assim, brigando com a voz dela pra aparecerem ali, sabe? Porque isso dá uma vida, uma agressividade, uma coisa que...
Claro, pede outra interpretação, pede outra colocação vocal.
E acho que até ela, nesse momento da carreira, né, fazendo esse comeback pra esse estilo... E também na autoridade que ela já se tornou, né? Uhum. E com esses 20 anos de carreira, ela quer chegar chutando a porta e estridente e muito alta e botando respeito, assim, tipo, então acho que tá tudo muito agressivo, assim, sabe?
Principalmente porque ela tem voz pra isso. Ela,
sim,
ela...
exato.
É,
que
ela
é um dos
é
principais
rainha.
Pontos, né?
Exatamente.
Como a voz dela consegue fazer o que ela quiser. Que isso é uma coisa que a gente já falou no outro episódio dela.
Responde muito bem.
Responde muito, muito afinada. E esses agudos, né? Essas coisas assim. E a interpretação. Pra mim, a interpretação é um, assim, um ponto-chave, que é um trunfo da Avril Lavigne.
Sim. Ainda mais essa voz firme nos agudos, entendeu? Ela não foge pra um falsete, uma coisa suave no agudo, que é o que a gente tem a tendência de fazer, né?
Sim, total.
Ela
impostada,
tá com a
né?
voz impostada, com aquela...
Sim.
Aquele drivezinho Sim. até, sabe? Então, isso é bem...
Mas até eu penso, assim, bacante. Em momentinhos que é... Aqueles momentinhos que a vozinha fica mais abafadinha, sabe? Com um reverb diferente.
Uhum.
Não é reverb, é...
É, eu acho que talvez tira um pouco na equalização, sabe?
É,
tira
que, os agudos, que é pra ser aquela voz meio de radinho, assim, aquela voz...
Que uma voz mais média, geralmente.
Isso ali, a interpretação dela, até nesses momentos mais brincados, é legal, sabe? Sem ficar tão perfeccionista, né, nessa coisa dela
Exato.
Ser afinada.
É, não, explorar através da edição várias timbres,
total,
né?
Total.
Várias sonoridades diferentes.
Total. Mas esse início realmente...
É, trunfo. E pra mim Avalanche também é uma grande marca, assim, principalmente porque entrega aí muitos elementos, entrega um arranjo que me surpreendeu por trazer.
Total,
justamente,
total. Ponto altíssimo.
Né, tipo, momentos diferentes pra
Sim.
música.
Bom, já que recapitulamos aí os pontos altos e baixos, vamos para o...
Top 3.
Top 3. Vamos lá, Daya! Hoje tu que começa, porque eu já tô começando faz horas aí. Já mudou o jogo, já virou o game aí.
Então, eu vou começar e eu, como uma boa colega do Diego, coloquei mais de uma música em cada posição. Porque agora eu tô sentindo que eu posso e ele pode. Eu não vou mais brigar.
Nunca foi proibida.
Não, mas assim, ó, eu nunca gostei. Mas agora eu faço.
Sempre fui contra, mas...
É, bom, então meu top 3, terceiro lugar divide... Tá dividido, entendeu? Entre Love It When You Hate Me, que eu acho uma sonoridade que justamente me lembrou aquela coisa minha da adolescência,
Sim,
né?
Total.
Lembrou Mileyzinha. E eu adoro Boys Lie também, que eu acho massa essa conversa que eles têm ali,
Muito
os
boa.
Dois pontos de vista. Segundo lugar, também duas canções.
Nossa,
temos
essa
a primeira,
gostou,
ó, Cannonball e Avalanche, que também é maravilhosa,
sim,
não podia ficar de fora,
sim.
que é uma das diferenciadas do álbum. Em primeiro lugar, sim, ela, o hit, o refrão mais catchy desse álbum, Bite Me.
Muito bom.
E você?
Olha, tá bem parecido. Terceiro lugar, Love You When You Hate Me, featuring Black Bear.
Aham.
E Deja Vu.
Ó. Oh. O que pensa que eu sou?
Ah, mas eu lembrei agora. Do you get déjà vu? Então, terceiro lugar é esse. Segundo lugar, Cannonball, assim, ó.
Que
eu já tava achando que ia ser o primeiro. Mas não tem como não ser Bite Me, que é... A essência do álbum é a que diz ali, ó, o álbum é isso aqui.
Tá igual em suma o nosso
Tá
top
muito
3.
Parecido.
Não,
só a Deja Vu que tu não tinha e eu não tinha Avalanche.
Ah, verdade.
Mas Avalanche eu gostei bastante também. Mas é isso aí, é sobre.
Tu não colocou Cannonball na segunda também?
Botei, então, e Bite Me, igual. Só o nosso terceiro lugar é diferente.
Não, tu tinha falado Love You When You Hate Me ou é a outra?
Love You When You Hate Me e Deja Vu.
Então, fechou.
Ah, só as repetidas estão diferentes.
Olha, gêmeas!
Oh. Então é isso, gente, ó, recadinhos finais.
Se cadastra no Apoia-se.
R$15,00,
que tá,
não?
Incrível, ajuda
reais,
o nosso podcast a poder ampliar os horizontes.
É. Sabe que tá a crise braba aí, mas assim, ó, economiza um refri, por favor, cara.
É um projeto tão bacana, a gente traz tanta música e pode compartilhar tantos artistas também aqui do nosso país, tanta gente que é foda e que merece reconhecimento, então... Ajuda a gente.
E compartilha o episódio. Compartilha. Fala pra gente o que, tu achou. O que, tu achou do Love Sucks, da
Avril.
Exato. Porque tinha gente cobrando esse episódio.
Sim, já tava aqui, ó, galera. Ó, vamos lá,
então,
galera.
Assim, ó. Então vamos fazendo isso que eles corram atrás da gente.
Então tá aí pra vocês, com todo o carinho que
beijo,
a gente entrega.
Beijo, até semana que vem.
Beijo.
E se cuidem. Ah!
Cuide-se. Beijo.